abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã que eu dei aos filhos de Israel, de cada tribo. Então Moisés enviou os 12 espias. Conta a história que um pintinho pergunta para o seu pai: pai, o mundo termina ali na cerca? O pai dá uma gostosa gargalhada e diz: não, meu filho, o mundo é muito maior do que isso. Venha, vou lhe mostrar uma coisa. Então o galo sobe no telhado mais alto da fazenda e leva o seu filhotinho consigo. Então, o pintinho fica admirado com aquela nova e magnífica visão do mundo e compreende por que o seu pai riu tanto, pois o cercado do galinheiro, que para ele era um mundo, agora era apenas um pequeno detalhe naquela bela paisagem. O galo pai, então, todo orgulhoso, lhe pergunta: está vendo aquelas montanhas lá adiante? Sim, papai. Pois é, meu filho, é lá que o mundo termina. Uau! Exclamou o pintinho. A visão é algo imprescindível na vida de qualquer pessoa. Existem milhões de pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio na visão, mas que conseguem levar uma vida praticamente normal. Porém, se estas pessoas tivessem uma visão perfeita, suas vidas seriam muito mais fáceis e bonitas. Isso acontece na nossa vida espiritual. Se tivéssemos uma visão espiritual perfeita, nós conseguiríamos mensurar a grandeza de Deus e tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Porém, sofremos do mesmo mal que sofreram os 10 espias, companheiros de Josué e Caleb, da cegueira espiritual, da miopia espiritual. Por mais que dizemos conhecer a Deus, por mais que pensamos enxergar a sua grandeza, ainda assim estamos com a nossa visão muito limitada. Muitas vezes o nosso mundo termina antes da cerca do galinheiro. E é isto que tem tornado a nossa vida amarga e feia. O mundo termina antes da cerca do galinheiro. E aí as pessoas ficam com a sua visão totalmente limitada. Mas nós sabemos que Deus quer nos levar muito além daquilo que nós podemos ver ou entender. No texto de hoje nós vemos um contexto de vitórias, de maravilhas feitas por Deus ao seu povo. Vemos livramentos, curas, sustento, milagre, operação de milagres, cumprimento das promessas, ou seja, um contexto da grandeza e da majestade de Deus. Olha, o Senhor me deu a oportunidade de, por 4 vezes, fazer esse percurso, a peregrinação, saindo do Egito para a terra prometida. Por 4 vezes o Senhor me concedeu essa oportunidade, e todas as vezes que eu vou, eu fico fascinado por imaginar, por pensar, por seguir o caminho deles. Foi uma experiência fascinante. A primeira foi em 2008. Eu, a Milka, o Marinho, meu mais velho, tinha 3 aninhos. E aí depois tive a oportunidade de ir com a minha mãe e depois de fazer esse mesmo trajeto com meu pai e finalmente em janeiro de 2020 com meu filho mais velho, o Mário Vinícius, então estava com seus 15 anos. E nós fizemos esse mesmo percurso. E olha, você subir no Monte Sinai, chegar no topo do Sinai e você ter a visão da grandeza, da majestade de Deus. Foi também o único local onde eu consegui ver ou era uma águia ou um condor de perto, ali, no alto do cume do Sinai. Então foi uma experiência majestosa, maravilhosa, contemplar e além do que os olhos podem ver. Nós temos que testemunhar a grandeza de Deus. Porém, aqueles homens, os 10 espias, não conseguiram enxergar isso. Ainda mais não conseguiram ver além das suas visões. Eles estavam com as visões tão limitadas por barreiras que eles mesmos criaram. Isto acontece conosco. Muitos não conseguem ver além porque suas visões estão limitadas por grandes barreiras. Nesse momento, Deus quer tirar você do lugar que limita a sua visão. Deus quer te levar além. Mas para isso, é necessário que você primeiro entenda que você precisa vencer pelo poder do Espírito Santo. Na total e plena dependência dele, recebendo diariamente da sua graça todas as barreiras que limitam tua visão. Existem pelo menos 3 grandes barreiras que nós precisamos vencer. A primeira barreira é a incredulidade. Sai do lugar que limita a sua visão. Incredulidade. Olha o que diz o texto. Contudo, o povo que habitava nessa terra era um povo poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos ali os filhos de Anak e disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A incredulidade é um mal que infelizmente acomete muitos de nós nos dias de hoje. A incredulidade, a falta de fé, a disposição para não crer. A pessoa simplesmente ela não quer crer. Como nós estamos dispostos a não crer? Esta infelizmente foi a postura dos 10 espias. Eles estavam contemplando as grandezas feitas por Deus, mas não adiantava. Eles estavam dispostos interiormente a não crer. A incredulidade é algo que desagrada muito a Deus, tanto que desagradou, que foi a causa de Israel não ter entrado na terra prometida. Porém, os incrédulos e toda aquela geração deixou de desfrutar das maravilhas de Deus, não entraram na terra prometida por incredulidade. E aqui estamos nós, que também muitas vezes somos incrédulos e deixamos de participar das bênçãos de Deus. A incredulidade é uma das maiores barreiras que limita a visão de uma pessoa. As coisas espirituais acontecem no âmbito da fé. O autor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele existe e que ele é galardoador de todos os que o buscam. Hebreus 11:6. Ou seja, a fé é o reconhecimento do poder de Deus e da sua provisão milagrosa, da sua ajuda em meio aos momentos de crise. Mesmo que pareça loucura, é assim que Deus age, por incredulidade. A incredulidade é um limitador feroz da nossa visão espiritual. Porque se nós não cremos, se nós não termos fé, como nós poderemos esperar que o milagre aconteça? Como poderemos acreditar na ação de Deus? Se nós não podemos ver fisicamente, e muitos, sabendo da sua incredulidade, se escondem atrás de desculpas, dizendo que Deus conhece o coração, Deus sabe da sua limitação. Com a incredulidade, não é assim que funciona. O Senhor condena a incredulidade. Em segundo lugar, Temos que vencer a barreira de um coração duro, orgulhoso. E assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que devora os seus habitantes. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aqueles homens não precisavam ter ido espiar a terra, pois Deus já lhes havia prometido a terra que mana leite e mel. Porém, eles estavam com seu coração duro para o que Deus havia dito. Por isso, foi necessário espiar a terra. E aqueles homens, eles simplesmente pereceram diante da promessa. Não puderam desfrutar da alegria do Senhor, porque os seus corações eram corações insensíveis, duros. Vimos que a incredulidade é um dos maiores limitadores da visão espiritual. Porém, gera o coração duro. Em Hebreus 3, versículos 11 diz, Hebreus 11, 7 diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como na provação do dia da tentação no deserto. Eles endureceram o coração. Ou seja, o combustível da incredulidade de Israel foi um coração duro, insensível. E olha, as bênçãos de Deus, como as bênçãos de Deus podem chegar sobre nós se o nosso coração é duro, insensível, petrificado pela incredulidade. Quantas vezes estamos sentados em cima do nosso orgulho, da nossa teimosia, achando que não precisamos de nada nem de ninguém, e conseguimos resolver tudo na força do nosso braço? Olha, como é que a gente vai vencer assim? Então, é preciso vencer a incredulidade e o coração duro. Em último lugar, para nós sairmos do lugar que limita a nossa visão, nós temos que vencer a desobediência. Então toda a congregação se levantou e gritou. O povo chorou naquela noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse que haviam antes tivesse morrido na terra do Egito, tivesse morrido nesse deserto, porque nos traz essa terra para cairmos na espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam alguns. Constituamos um chefe e voltemos para o Egito. Olha só, gente, que palavra de retrocesso. Quando estavam a um passo da conquista, Números capítulo 14, versículos 1 a 4, é o relato da desobediência do povo, da teimosia, povo de dura cerviz. Deus havia mandado para possuir a terra, para conquistarem a herança do Senhor. Mas eles queriam retroceder. Como Deus pode abençoar um povo que não acredita nele? Deus quer que alcancemos a vitória, o topo. Não limite sua visão. Que a partir de hoje nada impeça você de ver a grandeza do nosso Deus, suas maravilhas. Porém, existem barreiras nesse mundo que insistem em crescer diante dos nossos olhos para limitar nossa visão. Mas nós precisamos reagir e vencer. Eu quero orar hoje para pedir que o Senhor venha te dar visão de águia, alargar sua visão, alargar suas fronteiras. Tenha um coração grato, sensível, obediente, ensinável. É dessa forma que nós vivemos de maneira assertiva, sendo obedientes à visão que o Senhor nos confiou, jamais subestimando o poder dEle, sua grandeza. Vamos juntos buscar da sua graça. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, eu oro, eu intercedo e apresento a vida de cada um dos nossos ouvintes nesse dia. É a hora de sair do lugar que limita a nossa visão. Quantas vezes estamos limitados e nós não avançamos, não crescemos, não prosperamos, simplesmente porque nós fomos incrédulos, nós fomos desobedientes, nosso coração foi duro, foi insensível. Mas o Senhor tem nos dito pela sua palavra: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E assim, Senhor, nosso coração está sensível, inclinado para obediência. Queremos obedecer tua voz a tua orientação, Senhor. Portanto, Senhor, continua a falar conosco, ampliar nossa visão. Cura-nos, Senhor, de toda miopia espiritual, que nós possamos enxergar o que o Senhor preparou para nós.
Se a cegueira espiritual, eu profetizo que hoje acabou, e um novo tempo já vai começar, tempo de olhar.
Super 92 FM, Raquel Melo, visão de vencedor. O Senhor nos unja com seu colírio para nós termos a visão de águia, a visão de vencedor, de mais que vencedor, em Cristo Jesus.
Abençoando você, 92 FM.